acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Há quem defenda que os escritores são verdadeiros vampiros da realidade. Rita Ferro, que episódios da tua vida que tu já incluíste em
aqui
livros?
Aqui nos bastidores estávamos a falar da Isabel Allende, que está aí com um novo romance e com um novo namorado.
Aos
75 anos, que é uma esperança para todas as encalhadas desta geração.
Encalhadas e não encalhadas, desculpa.
Ela dizia e confessava: sou uma lada de histórias. Não me contem coisas interessantes, porque só há um destino fatal.
Agora
que
percebem porque
é
que eu estou quase sempre calada neste programa.
Exatamente. Eu não sou. Sim, quer dizer, há histórias que eu não posso deixar, mas as histórias mais maravilhosas que eu vivi ainda não estão escritas, o que é bom. Mas vou começar por contar uma história que me impressionou imenso e que eu acho literária. No fim de uma relação minha, eu queria dizer de um casamento, mas depois só há três hipóteses, depois começam a pensar. Mas pronto, foi no fim de um casamento, em que já havia mais gritos que casa, e já estavam as coisas mais ou menos encaminhadas para um divórcio. Ficámos amigos até hoje. Isto tem sempre este happy end na minha história. Mesmo quando as histórias acabam mal, eu volto lá, reescrevo a história e recupero a amizade das pessoas. Portanto, eu estava péssima. Qualquer coisa que ele dissesse começava aos berros, vice-versa. E um dia, vamos chamar a este meu marido. Dá lá o nome.
Toninho.
Tchekhov.
Uhum.
O Tchekhov.
Ele que acha que Toninho.
O Tchekhov.
Afinal, Tchekhov. Tá bem.
Ia para um determinado bar, meter-se nos copos. Sabem que os homens desequilibram facilmente sem nós, não é? Meter-se nos copos e carpir as suas mágoas. Houve um dia que chegou muito tarde, às 4 da manhã. Eu acordei, assustei-me, porque apesar de irreconciliadas, era amiga, e disse: como é que foi? Como é que agora te chegaste tão tarde? O que aconteceu? Eu não sei o quê. E depois, quando eu me acordo à meia-noite, já não consigo adormecer, fui lá fora e vejo que ele não tem lá o carro, nem um jeep, não está lá o jeep. Eu disse: mas como é que voltaste para casa? E ele disse: acho que o dono do bar me veio trazer. Eu disse: viste, está bonito. Uhum. E depois, quando ele dormiu, ferrou, acordou, eu disse: olha, acho uma coisa simpática tu ires agradecer a esse homem, porque já nem te lembras, achas que foi ele com certeza, quem mais te poderia trazer? E ficou ele. Vamos agradecer ao bom samaritano que te trouxe naquele estado para casa. E perguntei: o senhor Joaquim, faz de conta, não é? Não vou dizer os nomes. Está aí já? Não, não, não vem hoje. Então, suicidou-se. Ou seja, eu estou-me a rir. Mas quer dizer, a última pessoa a conhecer as minhas confidências de um cavalheiro meu suicidou-se. Portanto, eu nem quero pensar o que é que ele me disse.
Mas achas que ele suicidou por causa dos moldes?
Oh, querida, foi o último ato, porque foi assim. Ele chegou às 4 e ele suicidou-se às 5.
Se não tivesse ido pôr o teu marido sempre a casa, suicidava-se às 2, digo
não
eu.
Não sei, não. Diz que teve
não
sempre
se vai suicidar
servir de
para
vinho.
Conhecer o teu marido.
Foi um ouvinte paciente, que foi um ouvinte paciente. Não sei o quê. Esta história, para mim, dava um romance. Pronto, e passa outra, porque tenho mais 3.
Por outro lado, olha, pronto, os teus segredos ficaram seguros.
Sim.
Pensas tu?
Ficaram seguros, sim, ficaram.
Tu achas que tinhas feito tão mal ao homem que o outro pensou a mulher?
Não,
mulheres,
não é isso.
Vou-me suicidar antes
não,
que me aconteça
estranho,
tão mal.
Não, mas é estranho, não é? É estranho porque foram 3 horas em que o Tchekhov esteve ali a desabafar das suas mágoas, ele a servir-lhe disso e depois...
Mas tens a certeza
aquilo deve
que foi
ter
ele...
acabado com a esperança toda de vida, não faço ideia.
Agora, desculpa, isto é só ajudar o teu romance sobre
Sim.
isso. Mas isso, quer dizer, isso deduzes tu que foi esse homem do bar que depois se suicidou que tinha trazido o teu marido, mas não há testemunhas, certo?
Certo.
Agora um dia vais descobrir que esse, o dono,
só lá estava ele e ele, já tinham fechado as portas.
Tens esse...
Absoluta.
Ah, bem. Está bem, está bem. Pronto, pronto, está bem.
E o jipe estava na rua.
Mas o homem pode ter fingido que estava a ouvir e simplesmente estar na dele com um grande
desgosto. Olha, eu não sei. Vocês acham esta história irrelevante?
Já percebi pelas
vossas caras. E desinteressante. Eu fiquei sem pinga de sangue.
Não acho nada desinteressante.
Se tivesse morrido um confidente meu.
Não acho nada desinteressante.
Uma coisa muito estranha.
Não, acho é que o homem já devia estar com...
Já devia estar...
Claro, evidente que...
Talhado para, mas...
Claro.
Com
a
última conversa era importante. Ou para salvar,
ou para
matar.
O teu marido, se não estivesse naquele estado, talvez eu tivesse podido salvar, exatamente.
Se calhar ele é que
Patrícia Reis.
É isso mesmo, Inês. Ele podia ter
Patrícia Reis, consegues superar?
Muitos. Não, mas isto eu tinha num livro, atenção. Há muitos anos, uma grande amiga minha, cujo nome eu não direi, casou-se. Pronto. Casou-se, foi um casamento bonito. Ela tinha um vestido de cor-de-rosa, era tudo maravilhoso e extraordinário. E a pessoa com quem ela tinha uma relação ao mesmo tempo com que se ia casar com o marido, não é? Era uma pessoa que tanto era como não era, mas era uma atração física, era uma coisa muito sexual. Mas não era só isso, era também um grande fascínio. E então, no dito do casamento, a criatura que, enfim, é posta de lado, não é? Que achou que, enfim, já não haveria mais nenhuma relação com ela, embebeda-se. E temos que o retirar da sala. E uma das coisas, eu vou dizer isto depois pões-lhe um pi, se faz favor. E uma das coisas que ele diz, e ela não ouviu, mas eu funciono como uma memória exterior a tudo na sua vida, e portanto sei, foi: não te cases com ele, porque ele tem uma pila pequena, de certeza, mas muito bêbado. E nós tirámo-lo da sala. E eu meti isto num romance. Depois de ter perguntado se podia, é certo. Porque eu acho que já ninguém se lembra. Isto já foi há muito tempo. Já foi para lá dos anos 80. Foi mesmo...
Usaste uma metáfora para dizer essa P-word?
Não. Porque foi exatamente assim. Isto okay. Que ele disse. Ele não disse mais. Ele não usava vernáculo. Se fosses tu ou eu, se calhar era outra coisa. Mas pronto, não, mas foi assim.
Sou uma simbolista.
E eu acho esta história absolutamente maravilhosa. E vou explicar porque é que acho maravilhosa. Acho maravilhosa porque aquela mulher absolutamente única, luminosa, lindíssima naquele dia, não percebeu que afinal tinha magoado aquele ser que ela achava, na verdade, que ele não gostava tanto dela quanto isso. E isso é que é o pior de tudo. E ao mesmo tempo, com o álcool, ele abre a alma e diz isto. E pronto, e os anos passaram e ficaram amigos e a coisa resolveu-se e não houve nenhum problema e, enfim, tudo bem. Mas a possibilidade de estar no casamento de outra pessoa e de repente alguém dizer uma coisa destas é uma coisa terrível. E portanto, ele vá de enfiar num romance.
Mas vamos a factos científicos.
Vamos.
Era verdade?
O quê? Ai, não sei. Não me parece que seja. Não me parece que seja verdade de qualquer das formas. É aquela coisa que os homens dizem para diminuir os outros, não é? Atacam do ponto de vista do sexo, mais nada. Não acho que isso seja. Não, por acaso não tenho nada essa ideia. Seja como for, há outra história. Que eu roubei à Maria Teresa.
O tamanho não é qualidade.
Que eu roubei. Não, claro que não. Eu roubei à Maria Teresa Horta.
Os extra podem incomodar mais.
Uma história da mãe dela. A mãe dela pendurou-a pelos pés na varanda. E a Maria Teresa já escreveu sobre isto. E eu, na Construção do Vazio, pedi-lhe para voltar a tomar retomar este episódio, que é uma coisa terrível, que é uma mãe que pega numa criança com 5 anos, acho que era o que ela tinha, 4, 5 anos, e a pendura pela janela, pelos pés, para a janela. A mãe dela, que, se falarem com a Maria Teresa, ela dirá que era uma mulher muito bonita, a quem ela tem, ela dedicou um poema, dos poemas mais bonitos que ela tem, eu acho. E foi uma mulher muito importante na vida dela, mas fez isto. E isto é tão marcante para o resto da vida, não é? E, portanto, roubei também à Maria Teresa.
E fez porquê?
Amor, ela tinha 4, 5 anos, eu acho que ela não tem a memória disso, mas tem a memória do ato, não é? Da violência e do pânico, como é evidente, de repente estar pendurada de cabeça para baixo a ver as presilhas dos sapatinhos, estás a ver, de verniz, que é uma coisa do além. Pronto, mas tenho mais coisas que roubar.
Não, já lá vamos, então. Inês Pedrosa, os teus contributos para esta conversa?
Eu às vezes até tenho dificuldade. Chega uma altura que a pessoa já não sabe, para já, quando já escreveu um certo número de romances, vou ser muito sincera, muitas vezes já não me lembro o que é que já usei ou o que não usei. Depois já não volto ao romance há muito tempo.
perdes a ideia.
E perde, claro. Sobretudo pequenas coisas, porque todas nós vamos buscar, todos nós, pequenas anotações. E às vezes é muito curioso como nos esquecemos de conversas importantes ou de momentos importantes. A Patrícia estava a falar de um casamento e eu estava-me a lembrar que muitas vezes a pessoa, muitas noivas que se casam com casamento, com festa, dizem que chegam ao fim do dia
e não se lembram de nada.
Não se lembram de nada. Isso também me aconteceu a mim no meu casamento mais festivo. E porque se está a conversar com tanta gente. E muitas vezes perdemos as coisas grandes e guardamos pequeninas que não sabemos porquê. Nós e toda a gente. Estava-me a lembrar da minha mãe hoje em dia se queixa que se esquece muito e de repente lembra-se de uma ofensazinha que lhe fizeram minúscula. Quando já lhe fizeram, eu digo, essa pessoa fez coisas muito piores, mas ela registou uma coisinha pequenina e às vezes eu penso que isso nos acontece a todos. Agora, eu e também o que me acontece muito é, já me aconteceu mais, é as pessoas virem dizer, eu percebi, as pessoas acharem que são certas personagens quando eu pensei nelas noutras. Ou seja, mas isso significa que as pessoas não têm uma visão muito real. Eu lembro de uma amiga minha, há muitos anos, de achar que era uma determinada personagem do Fazes-me Falta, não a protagonista, mas uma outra amiga dela, muito generosa, mas... E ela achava que era essa amiga dela porque pela extrema generosidade. E essa pequena na realidade, eu achava-a bastante egoísta, e ela era bastante egoísta, era aquela pessoa que íamos todas ao restaurante, a um self-service, e ela passava, via, epá, só há ali uma fatia da quiche que eu gosto, vou passar à frente das outras todas, aquela é para mim. Ela tinha outras qualidades, mas tinha essa coisa, íamos todos de férias para um turismo de habitação, um grupo, e ela ia à frente... Eu queria chegar primeiro para escolher o quarto com a lareira maior, ou não sei o quê. Depois dizia, vi um quarto bom e dizia, este é o meu. Depois dizia, não, afinal é aquele. Não. Depois todos os outros gozavam, já disseste que era aquele, que era um bocadinho como as crianças, gulosa. E eu pula em livros com essa característica. Ou seja, ela não era aquela pessoa, mas a outra. Mas ela não reparava que era assim. Nós temos defeitos.
Não se reconhecia.
Não se reconhecia.
Engraçado.
E depois, por outro lado, cedo percebi que se pusesse um nome de alguém, se eu agora, sei lá, pusesse Rita na minha próxima, ou Patrícia, iriam dizer as próprias. E talvez até, agora
outras
como
pessoas,
temos
claro.
este encontro semanal, e como somos amigas há muitos anos, ela está a falar, então se fosse Daniela, que ainda é mais invulgar, aquela é aquela.
Eu não ia achar
aquela,
não.
Tu não, mas, claro, não, mas alguém acharia sempre.
Alguém
é
primário.
Que eu dou um imenso trabalho. Mas
a pessoa batizar logo a coisa. Tá.
Houve, mas eu já tive casos em que a pessoa vai-me dizer, esta sou eu, porque puseste o meu nome, de maneira que eu tenho uma dificuldade. Sempre um problema, não pôr nomes de pessoas, dos homens, lá está, os meus homens terem outros... Os homens dos livros não terem nenhum nome.
E profissões. Se também muda profissões.
Se calhar é por isso, ajuda-me lá, Patrícia, que o George Martin, os nomes das personagens da Guerra dos Tronos são todos esquisitos. Se calhar é por isso.
Não, e há quem use só nomes tão estranhos que geralmente é uma facilidade. É uma, quer dizer, poupa esses problemas. Agora, eu lembro-me, contei... Há várias histórias minhas, quer dizer, as histórias que eu conto muitas vezes são histórias... reais, eu já tenho dito isto, nas tuas mãos nasce uma história, a história do casamento em branco, da mulher que casa, que é o princípio do nas tuas mãos, da Jenny, que na noite do casamento lhe é dito pelo marido, eu vou dormir com o António. Isto aconteceu a uma tia de uma amiga minha, tia essa que eu nunca conhecia, essa amiga minha, uma vez no almoço, contou uma história e aquela história ficou-me a bater. E depois até pensei, vou saber mais, vou pedir-lhe uma fotografia da senhora, mas depois preferi não saber mais nada. Bem, a história depois era que a senhora tinha morrido louca, depois de ter sido ficado viúva, quis casar com o amante do marido e foi dizer aos sobrinhos, tinha uns sobrinhos que eram os herdeiros, ela era rica, queria casar para não ficar sozinha e para não parecer mal estar a viver numa... Porque viveram os três toda a vida, mas era o palacete, o amigo e o casal. O amigo...
De repente ficou ela e o amigo.
E ela e o amigo. E para não parecer mal que ia casar, mas que não... Foi explicar, coitadinha, aos sobrinhos que não era nada de lúbrico, nada de licencioso e que, explicando-lhes com a grande candura que o senhor tinha sido amante do marido. Os sobrinhos deram-na como interdita e ela acabou louca.
Coitadinha.
A ir nua para a rua e a maltratar-se fisicamente e a... com piaçaba, que malta esfregava a pele, enfim, uma coisa horrível, de solidão e de abandono. E eu fiquei tão impressionada com esta história que escrevi o que era para ser um conto e acabou por ser um romance a partir desta Jenny. Mas o que é curioso, quando o livro foi traduzido para a Alemanha e eu fui lá fazer sessões, o resto da história, depois, no livro a coisa é diferente, porque no livro há uma segunda mulher que é filha do amante do marido. O amante do marido tem um caso com uma judia, porque isto é tudo no princípio do século e depois, no princípio não, mas enfim, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ela é adulta no tempo da Segunda Guerra Mundial e, portanto, o amante do marido tem um caso com uma judia francesa, que está aqui temporariamente, mas depois volta para a França, deixa a filha, que fica filha desta mulher, na verdade. Isto no livro, não é na realidade, lá está. E essa mulher depois tem uma vida que vai até aos nossos dias e apaixona-se por um negro porque se torna fotógrafa e vai para a guerra em África, etc. Portanto,
e são aí, três gerações.
Mas são três gerações e depois tem uma filha mestiça, etc. Mas tudo o resto as pessoas achavam normal, só que cheguei à Alemanha e vários jornalistas me diziam: o ponto de partida é inverosímil. Nenhuma mulher aguentava um casamento daqueles.
Ah, que ideia.
Uma mulher com um casamento branco, ninguém aguentava. E eu disse: pode achar o que achar, mas a primeira história é que foi verdadeira e que me inspirou, portanto, muitas vezes a realidade.
Eu sou ultrapassada agora.
Agora, ainda é mais difícil passar agora.
Há 40 anos intocada. E ainda com o mesmo marido. Uma mulher que trabalha independente.
Agora, nos tempos
de
hoje, olha,
soube
estás a ver muito mais.
Porque lhe disseram porque é que a pressão tal dos filhos e porque é que não tens e porque é que não tens e porque é que não tens, e ela um dia passou-se realmente.
Ah, mas ela sabia, ela sabia. Só soube, quer dizer, soube-se publicamente. Ela sabia que o marido.
Não, ela foi educada, ela continua virgem ao fim de 40 anos.
Então não tem filhos.
Não
pois,
tem filhos.
Não,
portanto, toda a vida
começaram a contar.
Um dia ela quebrou com a família e disse que não podia ter filhos porque sou virgem.
Mas quando nunca casou, sabia que o marido
não
ia.
Não, sabia.
Não sabia pois. Nada.
Mas aguentou
e o marido
isso.
Não,
e aguenta
não,
até
não,
hoje.
Não, não é impotente. Não tocou
a ela. E ela aguentou isso. Hoje em dia é muito mais difícil. Porque na altura, uma mulher divorciar-se ou separar-se nesta época era muito mais complicado, não é?
Sim.
Curioso.
Quem a conheces que é a pessoa mais adorável do mundo e que não tem ponta de amargura com esta situação.
O sexo é que estraga as pessoas.
Se calhar, não tem amargura, nem raiva, nem ódio.
Pois.
É a grande conclusão, o sexo estraga as pessoas, viram? É isto.
Não.
Lembra-me de uma anedota ordinária.
Não, oh Rita, pronto.
Ela tem o pavor. Pronto.
Okay. Não, conta lá, tu vá.
A minha história é uma história um pouco cómica, mas que passa pela condição feminina e pode ser escrita ou para comédia ou para tragédia, de igual modo. Houve uma altura, e acabei com isso rapidamente, em que eu tinha empregadas internas a dormir em casa. Havia um quarto e uma casa de banho. Pronto. E às tantas soube que a minha empregada estava grávida. E foi complicado, porque ela dizia-se completamente apaixonada pelo Marco Paulo. Eram postas, dormia agarrada à telefonia. Eu pensei, pronto, olha, enquanto esta tiver esta coisa maravilhosa...
Maravilhoso coração.
Um dia aparece grávida, começa a vê-la chorar. E também não fui alertada pela costureira, porque havia na altura, as costureiras iam a casa e não sei o quê. E ela depois disse: nossa, há ali um problema com a. Não vou dizer o nome. E eu falei, gostava imenso dela. Foi ela que criou o meu filho, a bem dizer. E lembro-me que o meu marido, olha, se ele tiver a ouvir paciência, se não tivesse sentido humor, já tinha idade para ter. Que faz aquela coisa: Maria João, quer falar contigo? Uhum. No seu escritório, recebe a Maria João, senta aí. Estou com medo. Ai, agora já disse o nome. Oh, Maria João, se me tiveres ouvido, desculpa, perdoa-me até à morte. Maria João, o que é que se passa contigo? Como é que foi isso? Então como é que foi isso? Resposta dela: foi na cama do meu tio. Eu achei isto lindo. Isto lindo.
Mas já puseste isto no livro?
Não, esta está toda por contar.
É muito bonito.
Mas tudo isto tem contornos. Bem, a verdade é que tem a criança. O meu filho também era pequeno. Já tínhamos dois. O Salvador era o terceiro. O meu marido não queria mais crianças em casa e tinha o seu direito, apesar de eu, por mim, abraçava já este projeto. Portanto, fiquei, acompanhei o parto, o bebê foi lá para casa e ele se ficou. Eu a lavar, chamava-se... Ah, não.
Não interessa agora mais.
Não, não é isso, é porque há uma... Já conto. Um destes bebés tem o meu nome. Pronto, e eu ainda lavei fraldas da criança e fiz tudo por ela, até que depois encontrei aquela casa que há nas necessidades, com umas servas de Maria maravilhosas, que têm e acolhem muito bem estas mães solteiras e não sei o quê. Entretanto, eu quis saber quem era o pai, mas então onde é que está este pai? O pai estava a cumprir tropa em Mafra, uhum. E aí vai a boa da Rita, isto era uma história também para ti, Inês, falar com o comandante e dizer: este senhor fez isto à minha empregada, que era completamente virgem, querida, amorosa e desamparada, longe da família que vive não sei onde, portanto este homem tem que cumprir a sua responsabilidade. Ora, consegui bem. Que o comandante chamasse, eu sabia o nome dele, chamasse, e ele veio de escolta a Lisboa, uhum. Perfilhar a criança.
Ora, hoje em
dia a filha sabe quem é o pai por causa disso.
Muito bem.
Bom, Maria João, despachada, depois encontrou outra casa onde receberam também muito bem, penso, e foi a altura de eu contratar uma nova empregada. Uma rapariga gorda, com, para não dizer uma camilha, exatamente, eu também já sou gordinha, posso ser, mas era completamente gorda.
Uma camilha.
E eu lembro-me de... E o meu marido disse logo: ouça, mais grávidas que nem pensar. Eu disse: também não é uma coisa que eu posso controlar, mas vou falar com elas. Ela tinha aqui uns 18 anos. Eu disse: olha, só uma coisa que o senhor engenheiro realmente não dá. Que é crianças, não, por favor. Portanto, tem crianças, possibilidade de vir engravidar ou não sei o quê, porque senão estou feito. Ela disse: eu nem namorado tenho. Muito bem.
Arranjou namorado.
Passado uns tempos, só a minha cunhada, a irmã do meu primeiro marido, é que me disse: tens a certeza que esta mulher não está grávida? Eu disse: tenho absoluta, porque eu tive uma conversa com ela e ela disse que o meu namorado tinha. Bom, lembro-me do Salvador fazer anos, irmos para o Jardim Zoológico e pô-la a andar de gaivota com 8 meses de gravidez.
Mas tu não sabias que ela estava grávida?
Todo.
Mas ela já te chegou grávida.
Chegou-me grávida já. Porque ela omitiu qualquer coisa, senão não tinha emprego, não é? E eu sempre sem saber nada, e a minha mãe dizia: eu acho que ela é um bocado gorda para andar de gaivota e dar fogo ao teu filho. Bom, que ela às tantas disse: eu levo o Salvador, não sei o quê. Depois ainda fomos para o Algarve, para a Baleia, e o Salvador a jogar a bola com ela, atirava-lhe boladas. Nada de bom, absolutamente extraordinário. Eu adorava, era gorda. Lembro-me também, fui um dia oferecer-lhe uns sapatos e o sapateiro perguntou: senhora, diz que está grávida, traz os pés mais inchados. Eu disse: e era eu? Não, ela não está grávida, é apenas nutridinha. Pronto.
Ah, o sapateiro viu que ela estava grávida, tu não.
Eu não, tu eu nunca acreditei que era possível mentir-me. Uma pessoa que está grávida
é dizer:
ah, não, comigo não há problema, que eu nem namorado tenho. Quer dizer, achei tão absurdo. Bom, chegou-se à véspera de partirmos para uma casa que tínhamos alugado ao ano em Sintra, no meio de um pinhal. E ela começa-se a queixar de dores de barriga. E eu sempre burra. Fui ao Dr. Estrela, que é o médico de Estoril mais antigo, já não existe, já deve ter morrido. E ela entrou e eu fico na sala a pensar: pronto, vai, imagina que é uma apendicite, eu num pinhal, estou mesmo no meio de um pinhal, estou mesmo apoiada para dar assistência à mulher. Disse: não, quero saber o que é que ela tem. Nisto, o Dr. Estrela, que era um poeta e um charme, disse: olha, Nina Rita, é assim, ou ela tem um tumor descomunal, ou vai ter a criança daqui a meia hora.
É muito bom.
Entretanto, o Miguel já tinha ido com uma data de... Não, o Miguel ia lá ter, e eu estava com o carro, com as crianças, todo cheio como um ovo, estás a ver, 3 crianças. Eu disse: eu não posso acreditar. Oh, Paula, tu estás grávida. Eu não, continuo a negar sempre. É de se tirar o chapéu, é? A negar sempre. Bom, eu disse: não estás. E eu disse: olha, de facto, o doutor não confirmou. Diz que pode ser um tumor. Tens um tumor? Que tipo de dores? Começo eu. Bom, e ela sempre com dores. E eu disse: pronto, até hospital de Cascais por mim. Sento-me. Ela entra pela urgência para ser observada. E eu digo-vos, para não mentir, nem meia hora passou.
Saiu
quando entra uma mulher a dizer assim: tem roupinhas para o bebê? Era essa que a chamaram Ana Rita. Tem roupinhas para o bebê? Eu disse, não tenho nada. Ai, olha, seria a primeira casa em que não há coisa. Então fui a correr à casa da minha mãe que vive em Cascais.
Ah, pois.
E disse, mãe, estás maluca agora? Roupinhas vossas, achas? Então uma vizinha que estava lá, despiu um urso, tirou um baby grão.
Do urso.
E a Ana Rita veio, conheceu o mundo.
Com um baby grão do urso.
Pronto, a moral da história. Passado uns tempos, eu só me lembro dela a sair de maca, completamente viva. Viva no sentido de olhar, a ver onde é que eu estava.
E tu não lhe disseste, ainda me estava a mentir à boa hora.
Então, e ela disse, eu não sabia, minha senhora. Pronto, acabou-se. Não sabia, diz que não sabia, não vou.
Foi agora. O anjo Gabriel, mas não informou. Desta vez é claro, o anjo Gabriel
depois, e depois lá confessou. Andava em fachada com uma série de coisas.
Já viste a tristeza
aqui? Não, mas mais triste é como acaba, e é só para eu tive uma lição nesse dia. Porque cheguei-me ao pé dela e disse, querida, não sei quantas, não vou dizer o nome.
Hã? Acho que já o disseste.
Não disse, mal. Não. Disse, esta segunda?
Sim.
Ai,
sim,
que horror. Desculpem as duas. Mas elas sabem que eu adorava as duas. E veio-me logo uma assistente social dizer, minha senhora, esta rapariga não tem consciência de estar a ser mãe. E, portanto, o melhor é dar-me já para a adoção. Eu, com as minhas educações pessoais, disse, nem pensar.
Pois.
Fosse livre por esta criança.
Bem.
E disse, não, se tu quiseres, eu dou tudo a esta criança vai vencer, esta criança não sei o quê. No primeiro fim de semana que ela foi a casa, o mesmo se passou com ela, falo para o Miguel, a não sei quantas está grávida. Fomos enganados outra vez! E eu disse, e tu no prédio da fama já não te livras, porque elas entram.
Elas entram.
Fomos enganados outra vez! E depois fomos. Mas como é que tu cais nessas parrelas? Eu disse, olha, porque acredito nos seres humanos. E na primeira não tive nada que acreditar, ela engravidou.
Pois, acontece.
Pronto, e ela sempre, várias conversas comigo. Ana Rita, temos que ver. Enquanto ela teve dois ou três dias
na maternidade.
E não sei o quê. Eu disse, não. Mesma cena, foi lá para casa com a criança, lá leva as ferras dos bebés, que não sai da máquina, os primeiros coisas de recém-nascido. Ah. Uhum. E pronto, tudo muito bem. Foi outra vez para a mesma casa, a primeira vez que foi a casa. A madrasta dela vendeu o filho.
Como?
O quê?
Ora,
vendeu?
Vendeu o filho, com a aquiescência dela, evidentemente, não é? Portanto, mais valia,
e depois a filha, ainda falei que era com a Ana Rita.
Exatamente. A assistência social tem razão. Há casuística. Sabem reconhecer quem é que está no projeto.
Provavelmente a criança, vamos acreditar que a criança teve um futuro
bem,
feliz.
Está bem.
Ah, tu sabes dela.
Tu sabes?
Não sei. Não sou nem ela, sabe? Mais.
Pois, claro. Pronto.
Vamos acreditar que foi para uma família que realmente queria uma criança.
Mas fui descobrindo pela minha filha, que nessa altura era muito miúda, quem terá sido o bom autor.
Ah, e também, mas não foste já não foste.
Já não podia fazer nada.
É pá, a minha vida de facto é muito normalzinha comparada com a da
Agora, esta história é uma coisa.
Não, a história é fantástica.
Incrível, é impressionante. Eu já vivi isto. Vocês tenham alguma pena de mim quando eu sou esquecida, porque eu já vivi muito.
Pois.
Eu estava aqui e não acabava.
Mas tens imensos romances fantásticos para contar ainda, não é?
Bastante.
Mas as melhores histórias são sempre as que estão...
Que sabem a verdade.
Que estão... E muitas vezes parecem inverosímeis.
Não, ou que parecem tão inverosímeis que são verdade.
São verdade, é.
Olha, eu usei no primeiro livro uma história do meu tio trisavô, acho eu, que se chamava Zé Coveiro, que era casado com a tia Mariana. E era um homem muito dado às espanholas, isto no Baixo Alentejo.
Mas espera, era Coveiro, começa já eu.
Não, não era. Não era.
Chamava-se Coveiro, mas não era
só tradição.
Sim, e isto no Baixo Alentejo, em Moura, perto de Beja. E era muito dado às espanholas, e ao jogo, dominós, e cartas, e afins, e aos copos. Não é? E tinha um cão que se chamava Ele Tu Diga.
Ele Tu Diga.
Sempre que o senhor ia, enfim, conhecer mais profundamente uma espanhola, que vinha de propósito para estas, enfim, estas animações para os homens da terra, o Ele Tu Diga ficava à porta da pensão, dita pensão, vamos lhe chamar a pensão, embora não fosse uma pensão. Ficava à porta. E então as vizinhas passavam à janela da tia Mariana e diziam, olha que o Ele Tu Diga está à porta do não sei quê, onde toda a gente sabia que estariam espanholas. Olha que o Ele Tu Diga, tarará. E ele chegava à casa, ela era uma mulher enorme, uhum. e barrava com ele. E porque não sei o quê, como é que tu sabes, mulher? Eu estive na tasca a jogar. Uhum. Ele te diga, dizia ela, ele te diga. Claro que o cão apareceu morto, não é? Pronto. Porque, enfim.
Pois. Para ai, que violência.
Pois é, pois é. Ele te diga é um nome muito, muito engraçado com um cão, não é? Uhum. Ele te diga.
Ora lá está. Inês, bem, é depois desta história da Rita, eu estou aqui que não me aguento.
Não,
Ana Rita, se nos estiveres a ouvir, entre em contacto connosco para sabermos que corre tudo bem, por querida. Favor.
É. Ela ficou
já não se chama Ana Rita,
se calhar amorosa. Chama-se. Porque estava registada. Não sei, podem ter mudado. Não, os pais.
Não sei, agora ficaram de repente uma baralhada.
Pode ter
sei.
Ido para o estrangeiro.
Acho que foi batizada.
Pronto, Inês.
Mas, histórias.
A hesitar, não, já percebi. Deve haver muita coisa que vocês não querem revelar.
Tenho histórias.
Claro que estamos cheios de cuidados, porque há coisas que são impartilháveis.
Tenho coisas que são, às vezes, até homenagens. Por exemplo, a protagonista de Fazes-me Falta é inspirada na sua atividade política, na atividade política, porque é uma mulher que era professora de História e que depois se começa a dedicar à política. E que é muito preocupada com a violência sobre as mulheres e cria uns gabinetes para a igualdade, para uns gabinetes onde salvam mulheres na pequena cidade onde morava e onde havia muita violência doméstica, onde acolhem as mulheres em SOS, e depois as tiram das casas e das situações de violência. Hoje é mais comum existir esse apoio do que há 20 anos. Não é? E essa a pioneira que fez isso em Castelo Branco, criou esses gabinetes, foi a Maria Manuel Viana, quando lá era vereadora, que eu conheci, porque ela era vereadora da Cultura.
Ideia. Maria Manuel está ligada a essa causa, era magnífica.
Era vereadora da Cultura e depois...
Maravilhosa vereadora da Cultura.
E conhecia como tal, que ela chamou-me para atividades culturais, um festival cultural lá em Castelo Branco, e depois ela dedicou-se paralelamente, ela era professora, e foi durante muitos anos. E depois dedicou-se a esta causa lá, e acabou por abandonar a Vereação da Cultura, e depois isto também durou pouco tempo, porque havia muita violência, não convinha que se visse que havia tanta violência.
Que se soubesse,
e é como aquilo era o único... Não era bom para as estatísticas. E era em Castelo Branco, que era uma cidade onde tinham nascido políticos importantes e que primeiros ministros em curso, portanto
não dava jeito.
E aquilo acabou, mas eu soube muito a história daquilo, desse trabalho e das mulheres e dos problemas que ela teve e das ameaças, porque depois ela tinha ameaças de morte pessoais por fazer isso. Porque muitas vezes os próprios violentadores eram agentes da autoridade até, etc. E então há histórias que são dela e dessa penso que hoje não tem problema em revelar, e dessa sua atividade, e no fundo nessa personagem há uma homenagem a esse trabalho dela. E muitas vezes eu pego em experiências de que tomo conhecimento, como... ou de amigos ou de conhecidos. Eu estava-me a lembrar a Rosa do Dentro de Ti Ver o Mar, que começa...
Deixa-me só dizer isso, a Rosa, eu gamei a Rosa. Uhum. A Rosa da Inês do Dentro de Ti Ver o Mar é a Rosa da Construção do Vazio.
Ah, exatamente.
Como a Sara da Construção do Vazio é a Sara Capa da Maria Manuel Viana.
Isto é pior que a Guerra dos Tronos.
É bonito, é muito bonito, é muito bonito.
A Inês está a saber isso pela primeira vez?
Não,
porque a Patrícia é educada e perguntou se podia
usar.
Não,
eu percebi assim que li o livro, o percurso dela e tal. Mas essa Rosa nasce de uma conversa que eu ouvi no Brasil, no Rio de Janeiro, de uma mulher que dançava, que dava aulas de dança nas prisões. E a primeira história que está nessa Rosa, que é ela, a experiência que ela tem de dar aulas nas prisões, é diretamente a experiência dessa bailarina com a qual eu estive, e que aliás não é uma pessoa que eu conheça bem, mas que me esteve a contar essa experiência e o que fazia às mulheres presas, a sensação de libertação que era aquelas aulas de dança. E, por exemplo, às vezes são pequenas coisas que não são pequenas. No Nas Tuas Mãos, além dessa história que já contei, há uma história que se passou também comigo, de ter partido o carro todo à beira do...
Uma vez eu ia... razão pela qual a Inês tem pânico de automóveis.
Não, não é essa. Por acaso não é. Não me lembro não é se essa história contei.
Tens pânico de automóveis? Sempre?
Eu tenho pânico. Tenho muito mais pânico de automóveis do que de aviões. Sim. E tenho imenso. E ando sempre nervosa. Eu tive um acidente.
Com o teu pai?
Não foi com o meu pai. Não foi com o meu pai, foi com uma amiga.
Que a Patrícia Reis não sabe.
Não, eu sei que ela não teve sabe, uma questão não com, com o pai de carro também.
Ah, portanto, com o meu pai, não, com o meu pai tinha muito medo, porque o meu pai conduzia muito depressa e andava sempre encostado ao da frente. E quando eu dizia ai, ele dava-me, eu ia na parte de trás do carro, dava-me um estaladão e dizia
cala-te,
não sei o que era. E eu sempre achei que ele ia morrer num desastre de automóvel. Ele morreu cedo de um aneurisma e não de um desastre de automóvel, mas porque ele ia encostado e às vezes a minha mãe dizia-lhe com tranquilidade: este filho da mãe não vai, não anda. Ele dizia, ele, a minha mãe dizia: mas se ele trava de repente, tu, eu sei muito bem conduzir, eu sei controlar o carro, mas ele ia de tal maneira a chatear o da frente quando o da frente não deixava passar.
Isto foi que, alimentando o teu medo, claro.
Foi alimentando. Mas eu tive um acidente aos 17 anos, 16, 15 ou 16. Que vi, tive aquela coisa de ver a vida toda, que ainda era curta, e de ver, sobretudo, o que ainda não tinha feito e ter muito desgosto das coisas que ainda não tinha vivido, porque era numa ribanceira que saltou uma roda do carro onde eu ia, com uma amiga minha e a mãe, que íamos para uma aldeia atrás dos montes, onde elas, que era a origem delas, de férias. E salta, e o carro vai para a ribanceira, estamos a falar atrás dos montes e daquelas encostas e daquelas estradas estreitinhas, não havia autoestradas ainda na altura e tal. Mas a senhora conseguiu virar o carro todo para um muro no sentido oposto, mesmo conseguiu dominar sem roda o carro, e fomos enfaixar-nos no muro, e portanto não caímos na ribanceira como éramos para ter caído. E eu vi, ainda chegámos a ir à beira da ribanceira, realmente fica, e já falei dessa experiência também. Mas aqui era uma outra, mais tarde, que eu ia ter com uma amiga minha a Porto Covo, íamos passar o ano, estávamos as duas com grandes desgostos, íamos as duas passar o ano, isto nos anos 80, no início dos anos 80, a Porto Covo, e ela tinha ido primeiro, e eu ia, eu tinha carta até há pouco tempo, e o carro emprestado da minha mãe, um Fiat pequenino, e eu ia ter com ela. Bom, não sei como é que eu fiz, que me perdi, porque foi o lusco-fusco e depois a noite, que eu era para ter saído ao fim da tarde, mas tive textos para deixar no jornal onde estava, trazei-me mais. Bom, sei que dou por mim a ver que vou no alto de uma montanha à beira-mar, como é que se diz?
Ravina.
Uma ravina. Isso, a encosta toda de rocha, já mesmo o mar. E eu, mas estou tão perto do mar, porque é que eu estou tão perto? Pouco depois de Sines, eu devia ir numa estrada mais... Isto, e está tantos buracos, eu já não via nada, aquilo de escuro, sem luz. Aquilo já não era a estrada, tinha saído da estrada. E de repente o carro cai todo num buraco e partiu a direção e ficou...
Um buraco
ali,
da rocha?
Um buraco da rocha, porque já eram rochas
minha
com buracos.
Nossa, minha rica menina!
Sei que ela tem pânico.
Bem, fiquei no escuro, sem... E pensei, não havia telemóveis. Estas histórias, sim, hoje sim, seriam outras... Bem, então fiquei, deu-me uma grande tranquilidade. Eu sou uma pessoa hiper nervosa, mas em situações de grande stress, fico muito calma de repente. Mas só é preciso ser um stress muito grande, mas coisas pequeninas são um desastre. E então, bem, o que é que pode acontecer? Bem,
não tinhas medo se te mexesse, o carro caísse?
Não, já não estava já a cair, mas ainda cair. Bem que eu parei ali. Quer dizer, a ravina, de facto, a falésia, estava à procura da palavra, era uma falésia. Aquilo era uma falésia. Era ali logo a seguir, mas... Aquilo no escuro, disse, bem, pior que isto não pode ser, ainda estou viva, pensei eu. Então, fui, tipo, conto infantil, vou procurar uma casinha. Vou ver o que... Fechei o carro e fui andando, e andei um bom bocado até que vejo uma luz ao longe, uma luzinha. E aproximo-me e começam cães a ladrar, e eu com medo que os cães me viessem, cães, bichos a ladrar. E digo, socorro, para não me aproximar mais. Vem um homem de cerolas, mas cerolas completas, daquelas cerolas à banda desenhada com... Baby Grow de homem.
Mas não era do urso.
Era sexy.
Não, coitadinho, de bigodes. Com uma caçadeira, e diz, o que é que se passa aí? Ainda estou a ver o tal qual. O que é que se passa aí que está uma mulher aos gritos? Eu disse, corre, que hora vai? Deixa-me, ai, os cães, eu quero ter com. Bem, lá eu disse, sou sozinha, não se passa nada, os cães. Ah, pode vir com os cães, não sei o quê. Então, isto era 9 e tal da noite, o senhor já estava a dormir, um agricultor ali perdido, com a sua mulher, era uma casinha muito, muito modesta, onde havia a sala e a cozinha juntas, com uma cortina a separar do quarto. Ele tinha a cortina aberta à senhora dele na cama. Eu lá expliquei e ele disse, ah, então foi com uma mota ver o que era. Disse, não consegue, partiu a direção, não consegue tirar o carro aqui. Ele só tinha uma moto, então tirámos as minhas malas e tudo, incluindo uma máquina de escrever, porque ainda não havia computadores, isto foi tudo. Que eu levava uma máquina de escrever para passar à máquina o conto, o primeiro livro dessa minha amiga, que eu muito estimava e que muito me maltratou. E depois tem a graça suplementar de ser uma pessoa que eu adorava e uma amiga que eu adorava e que me tratou muito mal. Uma daquelas pessoas que acontece muito na vida. E isso é um tema recorrente dos meus livros. Aquelas pessoas a quem a gente dá tudo e que aposta imenso nela. Eu apostava imenso que ela ia escrever e que ela é que era muito mais do que eu. Mas com a maior sinceridade. Achava-a muito inteligente e era e é. E muito lida, era mais lida do que eu na época. E eu ia com a máquina para lhe passar a máquina para... Porque havia um concurso qualquer, ou havia qualquer coisa onde íamos mandar o livro dela. Bom, sei que o homem foi buscar cordas e vai. A minha malinha, portanto, sendo um fim de ano, mas era... Eu levava comida, porque tínhamos alugado uma casita, uma coisinha com comida, mais o...
Mais a mala, mais a
máquina de firulas para te ajudar.
E o homem vestiu-se e foi comigo atrás. E então, quando a outra me vê chegar... A meia da noite, com uma motazita, com as cordas a agarrar, a máquina de escrever e tudo. E depois, no dia a seguir, lá arranjámos alguém de uma garagem que foi... tivemos que alugar a casa por mais tempo. E depois eu andei a esconder aos meus pais o que se tinha passado e a pagar com dificuldade, que eu tinha um ordenado miserável, aquilo tudo. E depois o meu pai, quando foi fazer a revisão do carro, disseram, ah, tem uma direção nova e tal. E zangou-se imenso comigo porque eu tinha feito isso e não lhe tinha dito. E, de facto, passei a ter mais cuidado, sendo que eu já tenho carta desde os 18 anos, tinha 20 e tais na altura. Nunca tive um desastre grande, mas detesto conduzir, conduzo porque me dá jeito. E tenho problemas com os carros, de facto, ao contrário da Patrícia que vai daqui.
Deve ser provavelmente das poucas pessoas com quem ela anda de carro, eu vou a guiar e ela vai relativamente bem.
Completamente bem. Relativamente. Para cá. E tu andas bastante depressa, porque eu estou sempre...
Ela fica muito.
E tive essa experiência, mas é depois a experiência de ir para um fim de ano de consolação mútua de amigas. Depois ficámos famosas
pois
lá
foi
na
um
Porto
grande
Covo.
Ano, mas foi. O ano foi um bom ano.
Pois andámos muito mais a pé por ali do que pensávamos e foi um bonito fim de ano. Mas essa experiência está tal e qual no nas tuas mãos.
Portanto, grandes lições a retirar deste programa. Primeiro, nunca ir para Porto Covo à noite e sempre quando ainda está de dia.
Já há telemóveis agora.
Exato.
Já
ter sempre um urso em casa vestido com baby grão.
E mais,
Patrícia.
E poder homenagear os amigos através
exato.
Dos livros que se escreve, que é sempre uma coisa que eu acho que faz de alguma forma sentido. Para mim, faz muito sentido. Faz mesmo muito sentido.
Eu Rita Ferro. Experiências em que duas pessoas se ofenderam de morte com coisas de cacaraca. Não havia delação, não havia devassa, não havia nada. Uma disse para aí que a pessoa que era a pessoa que eu conhecia que tinha mais camisas brancas, ofendeu-se. Outra, não vou dizer a razão porque é tão sensível, mas era igualmente irrelevante. E eu disse, a Moara nunca mais aparecem nos meus livros, ficam de castigo. Acabou-se.
Mas, e, calhar, e até hoje?
Porque era uma homenagem.
E até
pois.
Hoje?
Eu falar deles era uma homenagem.
Porque muitas vezes também é isso. Sim.
Querias só acrescentar alguma coisa? Tens 5 segundos, Inês?
Não. Não, acho que.
Pede dinheiro emprestado a alguém.
Não, é que não falámos. Olha, já agora posso recomendar um livro que saiu agora no princípio do verão. Estava a pensar na vida e na vidinha. De repente pensei no Alexandre O'Neill que fazia a conversa da vidinha. E saiu há pouco tempo a poesia completa. Acrescentada de dispersos numa edição muito boa da Círio Alvim, feita pela Maria Antónia Oliveira, que foi a biógrafa do O'Neill. Uhum. E eu pensei nisto agora, neste livro, que é uma recomendação que vos deixo, porque o O'Neill brincava com
a
vidinha.
Dizia,
não escreva sobre a vidinha, mas os poemas dele são também sobre a vidinha, é por isso que são tão bons.
E assim colocamos...
Vingado, Inês.
E assim colocamos um ponto final em mais uma edição do programa A Páginas Tantas, programa disponível em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook, edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.